Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o pastor Diego Barreto, auxiliar por mais um ano da Igreja da Alvorada em São Paulo.
Eu sou o pastor Júnior, distrital do Parque Alvorada, em Guarulhos. Música de despedida.
Música de despedida, porque nós temos, pela primeira vez na história do Biblecast,
a mudança da abertura.
Nós temos uma mudança.
É com dor e pesar que eu declaro agora que essa é a última vez que eu digo que sou distrital do Parque Alvorada em Guarulhos, pois fui transferido.
Não acredito!
Sim, sim. A dor consome meu ser. Eu quero me despedir aqui dos heróis do Biblecast que eu tive a alegria de ser pastor. Bruno Maia, que Deus o abençoe. Estude teologia, Bruno. Vai com tudo. Sempre acreditei em você, Bruno, hein? Maravilha. Tiago Gonçalves. Tiago Gonçalves, você que se recupera do acidente de moto. Você sempre foi um incentivador lá no distrito. Muito obrigado pelo apoio e pela divulgação do Biblecast. Fabiola e Marcos. Fabiola, Marcos. Continuaremos a nos encontrar sempre através da internet a cada sexta-noite. Agora, distantes, um abraço, família. Um abraço a todos os membros do Distrito de Parque Alvorada. A todos mesmo, todos aqueles que me apoiaram desde o início, os que me apoiaram depois, os que não me apoiaram, os que vão apoiar um dia. Foi realmente um prazer ser pastor de Parque Alvorada. Foi um prazer, Diego, foi um prazer.
Olha aí, o primeiro distrito do Júnior.
Um prazer.
O Júnior que saiu do curso teológico e foi direto pro distrito. Uma coisa que é difícil de acontecer, né? E o pastor Júnior foi, encarou esse desafio logo de cara e passou três anos nesse distrito. E vocês estão acompanhando pela primeira vez aqui no Biblecast, né? Uma das situações do pastorado, uma das realidades que a gente vive no pastorado, que é a realidade de se apegar às pessoas, estar no distrito, realizar um trabalho e ter que mudar de lá.
É difícil, Diego, sabia? É difícil.
É.
Não é fácil. Parque Alvorada estará para sempre gravado no meu coração. Muito bem, Parque Alvorada. A todas as igrejas, vou citá-las uma por uma aqui. Central de Parque Alvorada. Um abraço a vocês, um abraço ao Jardim Normândia, um abraço ao Parque Piratininga, ao Inocop, à Igreja do Jardim Maria Dirce, à Igreja do Jardim Cumbica 2 e à Igreja do Vila Isabel, as sete igrejas do Parque Alvorada, ó.
Olha aí, as sete igrejas.
As sete igrejas. Ao anjo da igreja em Parque Alvorada, escreve. Muito bem.
Qual que é a sua última mensagem? Qual o seu último recado para todo o distrito, Júlio?
O meu último recado para o distrito de Parque Alvorada é o seguinte. Parque Alvorada, vocês sabem que vocês têm um grande talento. Vocês têm uma quantidade enorme de recursos, de material humano para trabalhar. Que a união seja a nota do Parque Alvorada, porque enquanto o Parque Alvorada estiver unido, ninguém vai segurar esse distrito. Que Deus abençoe. Para mim foi um grande prazer fazer parte da vida de Parque Alvorada. Eu aprendi muito, cresci muito como pastor e agora, indo para um novo desafio, levo aquilo que aprendi de Parque Alvorada, as mudanças em minha vida, levarei para sempre. Entrei de um jeito, saí de outro. Parque Alvorada, que Deus abençoe a todos aí. Quando eu falo Parque Alvorada, eu falo do distrito, tá? Só para ficar claro.
Uhum.
Que Deus abençoe a todos.
Muito bem. Está aí. É sempre um momento difícil, esse momento de mudança para todo mundo, para quem fica e para quem vai, mas recepcionem bem o novo pastor, né?
Oh, claro, muito bem. Vocês façam festa desde o início com o novo pastor, hein?
Isso.
Desde o início. O pastor Alex Robson está indo para o Parque Alvorada, vindo de Pindamonhangaba.
Muito bem. E tenho sempre em mente que Deus está à frente de todas as coisas.
Exatamente, Deus está no comando de tudo.
Diego, vou te contar, rapaz. É muito difícil ir embora de um distrito onde você foi feliz, viu?
Oh, meu pai do céu.
E eu fui feliz em Parque Alvorada. Nesse último sábado, Diego, dia 25 de dezembro, Natal, esse povo fez uma despedida pra mim. E eu vou falar pra você, não aguentei, chorei mesmo, não teve jeito.
É, chorou.
Ah, o povo lá, vou falar pra você, viu? O povo foi firme.
Legal, meu.
Todas as igrejas foram à frente dizer o que pensavam de mim. Coisas boas, né?
Que bom, que bom.
Boas, né? Foi, e realmente... Você sabe que tava lá a família da Gi lá, né?
Ah, é? Tava a família?
Que não era ir pra lá, e eles se emocionaram.
É mesmo? Legal.
Tanto que a despedida foi o assunto da noite, até as 2 da manhã.
Legal.
Entre a família não adventista. Então eu quero agradecer aí o Distrito de Parque Alvorada, todas as igrejas aí que prepararam essa homenagem. Eu não vou esquecer disso, hein? Não vou esquecer. E que Deus abençoe o Parque Alvorada. Foi realmente um prazer ser pastor de Parque Alvorada. É isso.
Você sabe que nessa época do ano muitos pastores estão se despedindo de suas igrejas, né?
Muitos.
Então, para todas as igrejas que trataram com carinho seus pastores, né? Dessa maneira, fazendo despedida e tal, fica aqui o registro do agradecimento e da consideração de vocês, porque é muito importante. Às vezes o pastor passa por anos numa igreja e sai de lá e parece que não fez diferença. E quando vocês contam que fez diferença, isso faz diferença pra nós, né? Fica aí.
Diego, realmente, quando conta que fez diferença, eu tô atordoado desde sábado, sou outra pessoa. E veio gente falar comigo, sabe o que vem gente quando você não imagina que você fez alguma diferença e ele fala isso?
Uhum.
Então eu tô, eu acho que eu vou pra uma ilha deserta ficar meio...
Ai, ai. Eu não tô nem pré-anunciando isso. Deixa pra se acontecer o povo ficar sabendo.
Meu Deus, muito bem.
É, ano que vem vocês vão saber do que a gente tá falando.
É.
E falando em despedida, este que é o último Biblecast do ano, Júnior.
É o último Biblecast do ano. Por que é o último Biblecast do ano? Fala da agenda, Diego. When you're out and you know, well, nothing ever happened inside the boat, and now I'll never be the same. And you are, oh, you are the one to blame you. A nossa agenda. A nossa agenda é a seguinte. Agora nós temos um recesso, né? Porque ninguém é de ferro. Na verdade, nós não tínhamos programado esse recesso, mas por força maior o recesso programou-se a nós. Certo.
E nós, então, não teremos Biblecast na semana que vem. Não teremos, estamos avisando já que não teremos Biblecast na semana que vem.
E teremos quando?
E aí, se Deus quiser, notem que depende do Senhor Jesus, na outra semana... Na outra semana, na segunda semana de janeiro, teremos o retorno do Biblecast, ainda
em... Biblecast 2011, hein?
Ainda em período de férias, portanto, não vai ter uma abertura longa, nada disso. E, e vocês poderão passar as férias com um petit Biblecast.
Como é?
Ai, ai. Muito bem, pequenos Biblecasts.
Certo.
O mesmo volume de tema de sempre, certo? E estarão lá as versões de férias do Biblecast.
Ok, muito bem. E-mails?
E-mails, temos e-mails essa semana. E-mails muito interessantes. Eu quero começar lendo aqui o e-mail que é um adendo de Neanderson.
Opa, é verdade.
Nosso querido amigo Neanderson Lopes, lá de Curvelândia, Mato Grosso, já nos escreveu um e-mail uma vez.
Foi ele que te avisou ou foi que você falou e eu vi o e-mail dele?
Não, eu...
Ele que te avisou.
Olha só, ele nem lembra que eu liguei pra ele 2-3 dias antes falando. Depois eu liguei de novo e falou, ó, recebemos um e-mail do mesmo assunto.
É disso que eu tô falando, você falou antes de ler o e-mail, né?
Isso. Eu fui ouvir o Biblecast número 1, e quando eu estava ouvindo o Biblecast número 1, vidros quebraram em minha cabeça.
Vidros. Quebra o vidro.
Vidros. Eles deram um vidro muito grande na minha cabeça, porque eu percebi um ato falho cometido no Biblecast número 1.
Nós... E como são dois que fazem, o ato falho, o vidro também quebra sobre minha cabeça.
Certo. Porque eu estava... A gente estudou muito sobre 1700 e eventos que aconteceram em 1700 para poder falar de 1844. E o fato é que o ato falho é que eu fiquei falando que a reforma protestante ocorreu em 1714. O que não é verdade. Quebra o vídeo.
Quebra. Porque é 1517. Olha só.
Exatamente. É 31 de outubro de 1517. Em vez de falar 1517, eu falei 1714. E tava tão maluco da cabeça que fiz até a conta errada com respeito ao surgimento da imprensa de Gutenberg, que eu havia dito que foi 200 anos depois que veio a reforma, e na verdade não. E aí, por causa dessas contas erradas, eu acabei dizendo que depois de 1455, quando Gutenberg criou a máquina de tipos móveis, passaram-se, eu digo, uns bons 200 anos até a reforma de Lutero, e não é verdade, porque se passam pouquíssimos anos, se passam 60, 70 anos aí, mais ou menos.
Então vamos lá. Errata é o seguinte: invenção da imprensa, 1454. Reforma protestante, 1517. Ok.
1455.
Tá bom, 1455.
1450 e 1455.
Isso, ok. Reforma protestante, 1517. É isso.
É isso. Por isso, gente, nós estamos adicionando uma errata no início do primeiro Biblecast. Nós não vamos alterar o arquivo, ele vai ficar o original, só que a errata vai estar logo no começo. E se você ainda não ouviu o primeiro Biblecast, toma vergonha e vai lá ouvir.
Opa, vale a pena. É isso mesmo.
É isso. E aí, Neanderson Lopes está feito nossa errata lá no arquivo e ele está pedindo para a gente mandar um abraço para todos os ex-alunos e ex-professores e ex-funcionários do IAAMO, nosso internato em Rondônia. Ele estudou lá em 1997, 98 e 99. Então, se você já passou pelo IAAMO, já foi aluno, já foi professor, já foi funcionário, você botou teu pé no IAAMO, aqui vai um abraço do Neanderson Lopes para você.
Ok, um abraço aí, ó. Direto do Neanderson para o IAAMO.
Para o IAAMO. Você já estudou lá, muito bem. E ele mandou um abraço pra gente, um abraço de volta para você, Neanderson. Um Feliz Natal. E um Feliz Ano Novo, certo, Júnior?
Certo. Jingle Bells.
Jingle Bells.
Tô monossilábico de novo, né?
Tá. Recebemos um e-mail também de Davi Oliveira. Davi Oliveira disse o seguinte.
Vamos lá então, aqui o e-mail de Davi Oliveira. Ele diz assim: olá galera, estou gostando muito dos Biblecasts. Ainda não vi todos, mas o primeiro que eu vi foi o que fala sobre as Crônicas de Nárnia. E o que vocês falaram foi tudo o que eu deduzia. Já teve até uma lição da Escola Sabatina que falou sobre esse assunto. Mas meus irmãos da igreja ainda são ingênuos, dizem que não tem nada a ver, é coisa do diabo, aqueles animais todos. Mas deixa pra lá que eu oro por eles. Olha que coisa interessante, Diego.
Ele faz o pedido aqui de um tempo Biblecast, nós estamos estudando a possibilidade.
Ok, ok.
Nossa, o terceiro e-mail foi glorioso.
Do Felipe?
Do Felipe Domeniconi.
Opa, Felipe!
Nossa, Júnior.
Olha o que disse Felipe.
Eu esperava o dia que eu recebi um e-mail desse.
Ah, não, você sabe que o Felipe vem da igreja do Tucuruvi, hein?
Tucuruvi. Felipe Simões Domenicone, 25 anos, Tucuruvi, São Paulo.
Manda um abraço pra Sadala aí, Felipe. E quando Danilo e Andres aparecer aí, você fala que eles são do Parque Alvorada, viu? Ok, ele vai entender.
Muito bem. Piada interna pro Tucuruvi. Vai.
Ele vai entender.
Ele manda o seguinte e-mail: olá, Pastor Júnior, Pastor Diego. Conheci o podcast de vocês através do meu primo. Um salve pro seu primo. Achei fantástica a ideia, que era uma vontade que eu tinha há muito tempo, desde que eu comecei a ouvir podcasts. Mas nunca rolou, por vários motivos. E vocês fizeram de forma brilhante e abençoada. Amém? Colocar assuntos como evidências históricas da Bíblia, história de nossa igreja, sou muito fã de história em geral, e análise de filmes do ponto de vista cristão, com seriedade e ao mesmo tempo de forma descontraída. Achei ótimo. Então eu fiquei com vontade de contribuir de alguma maneira. Ai, Júnior, ele vai contribuir.
E veja a contribuição.
E ele fala assim: como sou designer, pô, te esgrilo, cara, graças a Deus, finalmente.
Opa, nasceu.
Pensei em usar esse meu talento pra Deus. Putz, glória, 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 glória.
Vem.
Aleluia! Nós temos um amigo pastor que fala assim, né? Aleluia!
Amém? Eu sabia!
Vi que vocês têm uma seção de camisetas. Então eu fiz um layout de uma camiseta com a intenção de divulgar o podcast, Júnior.
E ficou legal pra caramba.
Se gostarem, eu envio mais.
Pode enviar.
Felipe, manda, Felipe, manda. Nós vamos substituir aquilo lá. Se você pegar, puder pegar uma ideia lá, aquela lá do terceiro Elias, e melhorar ela pra gente também, manda. Faz o que você achar que vier na tua cabeça, que Deus falar pra você fazer, você faz e manda pra gente. Inclusive, agora que nós estamos recebendo contribuições, Júnior, eu quero dizer pra você que tem interesse de fazer as camisetas do Biblecast. Você gostaria de fazer as camisetas do Biblecast pra pôr à venda no site? Nós não temos nenhuma intenção de lucro. Portanto, se você fizer as camisetas, você recebeu seu dinheiro de volta. Então pense nisso, hein? Pense em participar através da produção das camisetas.
Eu vou comprar uma.
E você sabe, Júnior, que nós recebemos já essa semana duas propostas. Uma proposta de criar um adesivo para carro.
Opa!
E outra de criar um tipo um cartão pessoal para divulgar o Biblecast. Olha aí. Três contribuições em uma semana, hein? Isso olha, quer dizer alguma
coisa. Estão surgindo Josué Himes, aqui dos pobres Guilhermes Miller.
Que analogia foi essa?
Ouça lá o Biblecast 1 que vai
ajudar.
Ah, eu vou falar aqui mesmo. É que Josué Himes foi quem fez marketing para Guilherme Miller. Dependendo de Guilherme Miller, ia ficar nas igrejinhas lá para sempre.
Exato. Josué Himes que espalhou. E é isso que a gente quer, gente. A gente quer que vocês contribuam. Se vocês notarem, assim, eu e o Júnior, a gente divulga muito o Biblecast no Twitter. Na verdade, a gente divulga mais entre quem já ouve o Biblecast, né?
É.
Mas eu, pessoalmente, eu não divulgo por aí. Tanto que o pessoal da minha igreja que descobriu o Biblecast, descobriu porque achou na internet.
Agora, por que a gente não divulga? Não é porque a gente não gosta, é porque realmente...
Nós queremos ver o crescimento, queremos que seja um crescimento natural.
Né? A gente ficou 2 meses sem dizer que tinha o blog, só esperando aí, vendo pra um pra outro.
Uhum. E a gente quer que o crescimento seja natural. Então, por exemplo, olha, eu sempre sonhei em falar assim no Biblecast, gente, se você sabe desenhar, fala pra gente fazer uns desenhos legais aqui, a gente combinar umas ideias pro site. Mas eu nunca falei isso, por quê? Porque eu queria que fosse desse jeito aqui, espontâneo, que agora a coisa vai.
É, olha
agora
aí.
A coisa vai. Veio o Felipe, apareceu espontaneamente e falou, olha, tá aqui, já fiz a camiseta, né? Não é, vocês querem que eu faça a camiseta? Não, ele veio com a camiseta pronta.
É isso mesmo. Felipe, um abraço pra Samanta aí do Tucuruvi. Sabe que a Samanta estava presente no acidente histórico de 9 de maio de 1997, em Campos do Jordão.
Ah, ela estava lá naquele super acidente?
Ela e uma galera do Tucuruvi ali, as igrejas ali da região norte de São Paulo, estavam todos lá, a igreja da Lausanne Paulista ali, todo mundo. Esse povo tem todas as histórias.
É mesmo?
É, tô te falando.
Olha só.
Seria até legal fazer um Biblecast com eles.
Seria mesmo. Ai, ai, eu queremos agradecer a vocês que acompanharam o Biblecast por todos os meses desse ano. Nós começamos em março, né, Júnior?
Foi. Não, Biblecast em abril.
Abril. Portanto, aí nós temos 10 meses de Biblecast. Em 6 meses nós fomos eleitos o terceiro melhor blog adventista
do Brasil.
E nós agradecemos a vocês pelo apoio que deram, pela divulgação que fizeram, pelas campanhas que participaram, por tudo que vocês fizeram. Muito obrigado a vocês. Desejamos um feliz ano novo, que 2011 seja um ano bom para todos nós, mas acima de tudo, acima de dinheiro, que o pessoal sempre fala, né, saúde, paz, essas coisas, que 2011 seja um ano de santidade para todos nós.
Feliz Amém. Ano novo. Feliz ano novo pra todo mundo aí. Um abraço.
Feliz ano novo, Júnior.
Feliz ano novo, Diego. Ei, maravilha, hein?
Fogo, sobe.
Opa!
Muito bem. Júnior, falando em pessoalidade. Inventei essa
Sim.
palavra agora.
Um neologismo.
Um neologismo. Pessoalidade. Eu,
okay.
eu gostaria também de falar aqui, de lembrar a todos aqueles que são ouvintes do Biblecast. Ou se você escuta o Biblecast semanalmente, você está nos acompanhando, você já está sabendo que eu vou casar. E eu vou casar dia
okay, 6 casar.
De fevereiro na Igreja Adventista da Alvorada, em São Paulo.
Sim.
Rua Cela Visa, número 70, às 19 horas. Então, se você ouvir okay. o podcast e quiser...
Perto da 47.
Perto da 47. Se você quiser aparecer lá, será um prazer recebê-lo lá. E se você quiser ir para a festa também, você pode ir para a festa.
Afinal, maravilha! Estamos afinal, todos convidados.
Afinal de contas, a festa é por adesão.
Ah, eu não estou acreditando. Basta. Quem ouve o podcast vai ter que ser por adesão também. É um absurdo.
Infelizmente, eu não sou rico bastante.
Não, é um absurdo.
Para garantir... E as pessoas que ouvem o Biblecast vão conseguir, poderão, né, ir gratuitamente, porque é difícil realmente para mim, que sou um pobre pastor.
Mesmo sendo um absurdo, essa é a nossa segunda santa convocação do Biblecast.
Segunda?
A primeira foi lá no Celebra São Paulo, quando nós pela primeira vez nos encontramos na frente do palco. E agora, no momento solene, momento este que nem o céu mais acreditava, Diego realmente vai casar. Diego realmente, momento muito importante para a continuidade desse Biblecast. Importantíssimo.
Certo. É o seguinte, e eu tô avisando isso, pessoal, porque tem o site do casamento, que é o www.bruna-e-diego.com.
De novo, vai.
www.bruna-e-diego.com.
Ok.
Lá no site você encontra todas as informações, como chegar, etc e tal, e lá tem confirmar presença. Então, pro pessoal do Biblecast que quer ir depois lá pra recepção, por favor, confirme a sua presença. Muito bem. Momentos da semana, Júnior.
Ah, eu gostaria de frisar que eu tô dando meu nome aí pra esse casamento, tá?
Muito bem.
Ok.
Momento da semana.
Ok. Das últimas duas semanas, né?
Porque... É, uma semana e meia, né?
É, faz tempo que a gente não aparece por aqui.
Exatamente.
Estamos de volta.
Muito bem, o grande bafafá da semana passada, o que foi, Júnior?
O que foi? Seria o aumento de nossos parlamentares? Realmente esse povo precisa de mais dinheiro para trabalhar. Eu apoio realmente, eu acho que os filhos dos nossos parlamentares têm que estudar em colégios importantes dos Estados Unidos, têm que fazer tudo isso, e realmente, por causa do aumento dos parlamentares, é claro, não pôde dar um aumento maior do salário mínimo. Mas isso é claro que a gente entende, porque a gente é povo e a gente tem que, de forma abnegada, trabalhar pelo desenvolvimento cultural, moral, físico, afetivo de nossos parlamentares. Que Deus abençoe a todos nesse Natal, com um aumento de 62% para cada parlamentar, que somando todos os auxílios vão ganhar mais de 100 mil reais por mês durante 15 vezes por ano. Não é só 13, não, são 15. É uma maravilha, porque eu fico feliz que nossos governantes são pessoas saudáveis, pessoas felizes, que o célebre grande deputado federal mais votado do país, pois, e por ser mais votado do país, tem uma voz muito forte hoje entre o povo brasileiro, disse a seguinte frase: dei sorte. Realmente, ó Tiririca, você é um homem de sorte.
Chegou no bom dia.
Chegou no bom dia. Isso foi uma maravilha. E parabéns também ao Maluf, parabéns ao garotinho, que a lei da ficha limpa realmente não valeu pra vocês. Deus abençoe. E não valeu, já entra com aumento, ó. Maravilha?
Beleza.
Maravilha. Realmente, nós, povo brasileiro, nós achamos isso uma maravilha. E nós cedemos parte do nosso salário mínimo. Nosso salário mínimo aumentou também, gente. Aumentou também nosso salário mínimo. Vai pra 540, viu? Tá bom. 540 tá bom. 100 mil precisam parlamentar. Ok.
Agora... Eu não sei, Johnny, mas pra mim o problema não é os caras ganharem tanto dinheiro. O problema é eles ganharem tanto dinheiro e não fazer nada, né?
Ah, eles fazem sim, eles fazem.
Ah, eles fazem?
Fazem sim.
O que eles fazem?
Se você olhar a vida deles, eles têm várias posses, são pessoas de bens.
Tem que administrar as empresas deles.
É, pessoas de bens.
né? Uhum. Realmente. Eles fazem bastante coisa. Bastante coisa. Você está dizendo fazer pelo povo, né?
É, fazer pelo povo.
Ah, não. Povo. Quem é povo?
Eu acho que o problema... Porque assim, se o cara ganha esse dinheiro todo, mas... Eu acho que pelo cargo dele, já se provou, pelo tanto de corrupção que existe no Brasil, que o cargo deles é um cargo de confiança, certo? Porque eles manejam muito dinheiro, dinheiro do povo. Então, eu acho que não tem problema deles ganharem muito, contanto que eles façam o trabalho direito, sem corrupção, com honestidade, né? Eu acho que é o grande problema.
Realmente. Eu quero conclamar a juventude dessa geração. Eu que sou da geração dos caras pintadas. Eu gostaria de conclamar essa geração que não fique silente diante de fatos como este e das corrupções que acontecem, porque a gente está acostumado já, né? Porque parece que a geração atual ela está acostumada, não liga mais para corrupção, não liga mais para nada. Hoje é tão mais fácil, todo parlamentar tem um e-mail, o e-mail dele é público, é só você encher a caixa de e-mail dele de reclamação. E alguma coisa já acontece, precisa bater em ninguém, tacar ovo, nada, é só isso que resolve.
Não, e eu queria mais uma vez divulgar aqui no podcast o site www.excelencias.org.br, que é o site, que é um projeto de uma ONG brasileira de transparência. É um site que coloca todos os dados patrimoniais e todos os casos criminais que estão em julgamento de todos os parlamentares.
De todos?
Todos. Você põe o nome do cara lá, você sabe tudo que ele está sendo acusado, em que instância que está, quem é o promotor, qual que é o caso. Você sabe quanto dinheiro ele tinha, quantos bens ele tinha antes e quantos bens ele tem hoje. Tudo. Você controla a vida do parlamentar.
Eles nem ligam que está no site, porque ninguém vê mesmo.
Exatamente. O engraçado é isso. Porque você entra lá e encontra o deputado, por exemplo, que o cara não tinha nada. Aí,
se Júlio Prestes tivesse acesso aí.
4 anos depois do mandato dele, o cara tem milhões. Você fala, meu, como que o cara cresceu o patrimônio? O cara é o dono, ele inventou a Coca-Cola. O que aconteceu em 4 anos?
É.
O cara fica com esse dinheiro todo. Então, você preste bem atenção. Então, vai lá. Vou falar de novo. www.excelencias.org.br.
Ok.
Ok. Pro pessoal que mora em São Paulo, tem uma notícia que saiu hoje, quando a gente tá gravando aqui. O preço do ônibus vai subir para R$3.
Você que viaja e vai vir para São Paulo é R$3, viu, gente? Que Deus abençoe.
R$3. Um ônibusinho, né? Aqui em São Paulo você não faz uma viagem, um trajeto que você não pegue 4, 3, 2 ônibus, né?
Ah, não, é seu bilhete único, calma aí.
Não, sim, tem o bilhete único. Mas você sabe que uma pessoa que vem de São Paulo não tem bilhete único, né?
Não, mas dá para comprar, não dá?
Vem, não, dá, mas você entende, né? Primeira vez que eu andei em São Paulo aqui era R$2,30, né? Gastava uma fortuna, não tinha bilhete único, não sabia os esquemas aqui. Primeiro ano que eu cheguei.
Ah, então tem, né?
Mas tem bilhete único, é. Isso aí é legal. É. O que é bilhete único, gente? Porque as pessoas estão ouvindo, estão falando que é
seguinte, isso. Você paga uma passagem e você tem 2 horas pra ficar pegando ônibus à vontade. Acho que é 2 ou 3 horas.
É.
Você troca de ônibus sem pagar de novo.
Alguma coisa me diz que é 2, mas vamos lá. Esta semana passada, descobriu-se uma bactéria, Júnior. Outra bactéria, Júnior. A Universidade de Newcastle descobriu uma bactéria que está hibernando.
Você é da Universidade de onde?
Newcastle.
Puxa.
Ela descobriu uma bactéria que está hibernando, Júnior. Olha só isso aqui, hein? Há 100 milhões de anos.
Isso é que é boa vida, hein?
O micro-organismo que normalmente vive num calor de 50 graus centígrados estava em uma ilha congelada na Noruega. E concluíram, a bactéria está há milhões de anos esperando o clima esquentar. Olha só, gente. Para quem acredita em milhões de anos, acharam uma bactéria aí do tamanho da tua fé.
Tem essa aí. É, do tamanho da tua fé. Isso.
Mas seja lá quantos anos que essa bactéria estava dormindo, né? Provavelmente, para nós cristãos que acreditamos no dilúvio, ela estava dormindo desde o dilúvio, quando congelou as ilhas perto da Noruega.
Pode que ela está dormindo há um tempão.
Há um tempão que ela está lá dormindo. Acordaram a bichinha, meu. Estava lá quieta no canto dela, o que faz uma pessoa ser bactéria que dorme por milhares de anos.
O que leva a pessoa a ser bactéria que dorme milhares de anos. Eu fico imaginando a hora que essa bactéria acordar, rapaz. Imagina. Ela vai olhar ao redor.
Tinha dinossauro quando ela morreu.
Ela vai olhar ao redor e falar, onde é que eu tô? E quando ela saber que os parlamentares aumentaram o seu salário, 62%, ela fala, bactéria. No seu tempo não era assim, né?
O que, que é uma bactéria? Agora tem uma coisa interessante, Ju. Tem uma coisa interessante. Antes de dormir, ela estava acordada, não estava?
Ah, não. Porque antes de dormir, as pessoas realmente costumam estar acordadas.
Exatamente. O que uma bactéria que vive num calor de 50 graus está fazendo num lugar que está congelado?
Dormindo, é claro.
Dormindo, é claro. O que, que congelou em volta de uma bactéria que só vive num lugar de 50 graus? Conclui-se, então. Conclui-se, então.
Então, como é que foi esfriar esse fogo da bactéria?
Não... É mais uma evidência, apesar de que os cientistas não vão olhar assim, mas para quem crer na narrativa bíblica, que o dilúvio foi uma catástrofe instantânea, né? Que aconteceu rápido.
Esfriou ela rapidinha.
Exatamente, não deu tempo dela sair de onde
ela... Se essa querida bactéria estivesse...
É, ela foi... quero ir para um lugar frio, quero dormir.
É, e foi lá, não é assim, não. Ai, demais.
Muito bem.
E por falar em bactéria, quero mudar para o vírus. Foi confirmada, olha, desde a década de 80 isso jamais havia acontecido. Um ser humano foi curado de AIDS.
Olha aí, oficialmente,
né? Que dizer, oficialmente curado de AIDS. Oficialmente, um ser humano foi curado de AIDS.
Diego. Curou.
Não, curou. Faz 2 anos que ele tá curado.
Faz 2 anos?
Isso? Tá pensando o quê?
Olha, faz
eles,
2 anos.
Pra publicar notícia, tem que esperar pra ver se volta.
Para aí, tá?
Entendeu?
Você tá me dizendo que em 2008, um cara foi curado da AIDS e os caras ficaram quietinhos esperando pra ver se ele
não é. Sumiu a AIDS dele, ele fala, não, deve ter algum problema. Sim. Os testes estão errados.
Esperando pra ver se ele vai morrer. Se aparecer de
isso,
novo.
Isso, pra ver se volta. É outra coisa. Aí deu 2 anos e falou, não, gente, curou.
Acabou, não tem mais aqui não.
Curou, já pensou?
Puxa vida, hein?
Vou contar a história pra vocês. A história é a seguinte. Há pessoas neste mundo, Diego, que são resistentes ao vírus da AIDS.
Certo.
Há pessoas. Que ela pega o vírus não faz mal pra ela.
Sempre há.
Muito bem. Então, há essa pessoa. E tinha um camarada aqui, um americano, que mora na Alemanha. E esse camarada tinha leucemia e tinha AIDS.
Condenado totalmente, né?
Aí morrer, né?
Uhum.
Aí o que eles fizeram? Ele precisava de um transplante de medula. Eles acharam um cara que é desses que são resistentes à AIDS.
Certo.
Pegaram a medula dele e colocaram no rapaz.
Agora, como é que descobre que o cara é resistente à AIDS?
Ah, Diego, você sabe que eu vi uns testes de AIDS aí? Tem gente que fica fazendo teste firme pra ver se dá certo os remédios. E eles são do grupo de risco firme. E eles continuam no grupo de risco. Ele tem que declarar que é do grupo de risco pra fazer teste.
Ah, é?
É. Ele declara que é e que continua sendo.
Olha aí.
É, tem gente que é assim. Então, tudo bem. É, pegaram a medula do rapaz e colocaram no nosso querido doente.
Ficou doente.
Eles pegaram a medula do camarada que é resistente, não é? Fizeram um transplante e colocaram no cidadão chamado, como é que chama?
Timothy Ray Brown. De 44 anos,
que tinha leucemia e AIDS. Gente, curou tudo. Curou leucemia, curou AIDS, curou tudo.
Essa medula aí é uma medula, hein?
Não, é a medula. Eu vou falar pra você, coitado do dono da medula, porque ele vai viver no hospital agora doando a medula.
Nossa, descobri a medula desse cara, tem fator de cura, porque ele é o próprio Wolverine.
E não, ele é o Wolverine.
Você pega é o Wolverine. A medula dele e você fica curado de tudo, leucemia... Ai,
pegaram a medula do Wolverine e colocaram nesse Timothy. E o homem tá curado, gente. Não, então a notícia é a seguinte: curou. Não é por isso, filho, que você vai sair fazendo as coisas aí, né? Por favor, tá?
Exatamente. Não é por isso.
É por isso que você vai achar que o mundo agora é cor-de-rosa. Não.
Mas... é porque se for depender de praga, pode vir muitos piores por aí.
Isso, não. Você fica firme aí que a. Que nós cremos que o projeto de Deus para o casamento é um projeto seguro contra doenças desse tipo. Então, é isso. Mas que curou, curou, hein, Diego?
Curou. Olha que beleza.
Oh, há 2 anos curado, hein?
2 anos. Isso é uma boa notícia.
É uma boa notícia.
Ainda mais pra África, né? Nossa, essa medula do cara tem que se espalhar pela África.
Haja medula.
Haja medula. Esses foram os momentos da semana.
Foram.
E para terminar o ano de 2010 e começar o ano de 2011 diferente, gente. Diferente. Não começar igual, começar diferente. Que livro nós vamos indicar? Indicação do livro de hoje.
O livro de hoje é o seguinte: Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. É um livro tipo 40 madrugadas para você ter uma, começar o ano aí já bem. Começar o ano aí com um propósito com Deus na sua vida. A editora, Diego?
Editora Vida.
Editora Vida. Uma Vida com Propósito é o título do livro. O autor é Rick Warren.
Esse livro é muito famoso no mundo cristão e tem mudado, transformado muitas vidas. E é um livro que tem vendido muito, é um best-seller, exatamente porque é um livro excelente que fala sobre aquilo que precisamos, que é transformação e uma vida com propósito.
Ok. Feliz 2011.
Biblecast número 36, Júnior?
Número 36.
Nós já estamos perdendo as contas, é isso?
É isso, é isso.
Eu vou falar e não vou negar que eu estou nesse momento abrindo o site pra ver, porque eu não sei se é o 36 ou é o 37. É o 36, é o 36. Biblecast número 36.
36 e o título deste episódio...
Você está ouvindo o Biblecast mais difícil de ser gravado de todos os tempos.
Mas água mole, pedra dura? Exatamente.
Tanto
vale. Estamos aí.
Que o Júnior está aqui para gravar. Estamos aí. Qual que é o título, então, Júnior? O título do último Biblecast do ano?
É o seguinte.
Indo às portas do ano de 2011.
O título é 2011 pra quê? Circunflexo e interrogação.
Não é pra quê 2011, Júnior?
Então, pra quê? Sem circunflexo, 2011, interrogação.
Pra que 2011? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque 2010 já passou, 2009 também. Mas 2010 já passou, não precisamos mais falar de 2010. 2010 é passado e agora é pra que 2011? Essa é a pergunta, João, deste Biblecast. Fazemos assim o Biblecast mais datado de nossa história também, né?
É.
As pessoas vão daqui a 5 anos olhar e ver pra que 2011, não vão querer ouvir esse Biblecast, mas elas estão enganadas! Porque, na verdade, esse Biblecast não vai falar apenas de 2011, mas vai falar de algo que se renova a cada ano novo. O que acontece a cada ano novo, Júnior?
A cada ano novo renovam-se as nossas esperanças e, principalmente, nossas promessas.
Principalmente, né?
Principalmente.
Eu tenho certeza que você tem uma listinha de promessas aí em algum lugar, na sua cabeça, no seu papel.
Tem gente até que quer ir para uma ilha deserta. E nascer de novo lá.
E nascer de novo.
Se transformar num super-herói.
Eu vou falar, viu? Tem vários tipos de desejos pro ano que vem.
Vários?
Vários. E a questão é...
Isso é bom, sabia, Diego?
Sim, é bom.
Sabe por que é bom, Diego?
Por quê?
É bom porque a essência do cristianismo é o tema desse Biblecast.
E a essência do cristianismo, que é o tema desse Biblecast, é a resposta para a pergunta: pra que 2011?
Isso mesmo. E qual é a essência do cristianismo? O cristianismo trata de mudança.
Mudança, João.
E a cada ano você tem uma oportunidade, seja real, mas pelo menos psicológica, de mudar alguma coisa, não é? Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas em 2 Coríntios 5:17. Então, senhores, se você é cristão, você tem que gostar realmente de mudança.
Não, mas é para você gostar de mudança. Porque...
E não é só para gostar, mas para acreditar em mudança.
E para viver as mudanças. Você sabe, Júnior, que eu ouvi outro dia na igreja dizerem assim, ó. Não temos nada. Eu não sei nem se eu já não falei isso no último Biblecast. Você me corrige se eu já falei. Não temos mais nada de novo a ser revelado. Tudo o que foi revelado está aqui na Bíblia. Não precisamos de uma nova revelação. E é verdade, tudo que foi revelado por Deus está na Bíblia. Não precisa ter sonho, não precisa ter visão, não precisa achar pedras de madeira escritas por anjos. Não precisa de mais nada, porque a Bíblia já tem toda a revelação. Só que a gente não conhece toda a revelação da Bíblia. Não é porque está na Bíblia que todo mundo já sabe, já entendeu. Tem um monte de versículo aqui que eu posso jogar de cabeça aqui que você vai ficar assim, não sei o que quer dizer isso, etc.
É verdade.
Por que eu estou dizendo isso? Porque mudança não quer. Às vezes a gente acha que a verdade é a palavra de Deus e que, porque a gente sabe alguma coisa da verdade, que essa verdade não é passível de mudança. E é. Mudança é um.
Não. Pera aí, como é que é isso aí?
Tá, aí a frase. Vou refazer a frase.
Quer dizer que a verdade é passível de mudança? Que você fica falando essas coisas, né? E fica pegando a gente assim de surpresa.
Muito bem, a verdade é passível de mudança porque ela é gradual.
Ok.
Então, hoje eu posso entender uma coisa e amanhã entender outra. Por exemplo, a Bíblia dizia que o mundo era redondo, né? Mas a ideia de mundo da época era que era um prato chato, não de que era um globo. Então, ela estava certa quando dizia que o mundo era redondo, mas ainda não era a ideia completa. A ideia completa vem quando a gente descobre que o mundo é um globo.
Ok.
Outro exemplo é que você vai encontrar Moisés inspirado por Deus dizendo no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente.
Opa, é isso mesmo.
E lá no futuro você vai ver, aliás, no nosso passado, mas no futuro de Moisés, você vai ver Jesus Cristo dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito, que era olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, quem te bater num rosto, dá outra face. Então ele pega e expande e vai além daquele conceito. A gente aprendeu que não pode matar. Jesus fala assim, não, se você pensar em matar uma pessoa, se você odiar ela, muito antes de pensar em matar, se você odiar ela, você já está matando, já está quebrando o mandamento. Certo?
Ele estava ali reforçando a verdade.
Isso, só que dando uma amplitude, ou seja, maior, uma profundidade maior a ela.
Deus fala várias vezes, ouviste o que foi dito, não é? Eu, porém, vos digo.
Uhum.
Ele está mudando ali, ampliando a ideia.
Exatamente. E aí, o que acontece? Por que a gente está dizendo isso? Porque, ainda mais nós, adventistas, que temos aquela ideia de que é verdadeira, que é real, que Deus não muda, e Deus não muda mesmo, mas isso não quer dizer...
O entendimento das pessoas sobre Deus não mude.
E que ele seja engessado, por exemplo. Uma pessoa pode ter, por essência, a essência dela pode ser mudar, se adaptar, por exemplo. Então, eu digo para você uma coisa, Deus não muda nunca, mas ele se adapta na forma de enviar a mensagem. Prova disso é que ele usou os profetas com as suas próprias linguagens, com suas próprias culturas, com seus próprios contextos. Usou a escrita humana, ele podia usar a escrita divina, ele podia inventar uma nova linguagem, uma outra forma de revelação, né? Ele podia simplesmente falar com dentro da cabeça de todo mundo, mas ele escolhe uma forma, uma metodologia humana.
E essa metodologia de Deus, nós já vimos aqui em Biblecasts anteriores, Deus nos muda através da educação, ele nos educa. Ele diz que quem lê, entenda.
Uhum.
Educação tem várias fases para pessoas diferentes. Tem pessoas que já compreenderam mais, outras compreenderam menos. Então, quando você compreende a menos e você passa a compreender mais, alguma coisa muda. Porque cristianismo é sempre mudança.
Deixa eu dar um exemplo prático. Imagina o seguinte, que você conhece um homem, um cientista, que ele chega em público e fala assim, a descoberta que eu fiz há 5 anos atrás estava errada. A minha descoberta estava errada por causa disso, disso, disso. O que realmente é verdade é esta outra informação. E aí, vamos dizer que alguém diga assim, ele mudou de lado. Ele mudou de lado. Ele não fala mais o que ele falava antes. Mas, na verdade, Júnior, esse homem nunca mudou. Ele sempre foi um homem honesto, entendeu?
Sim, entendi.
Ele nunca mudou, ele sempre foi um homem honesto. Então, é a mesma coisa com Deus. Deus não muda, ele é o que ele é. Mas isso não quer dizer que as formas dele de atuar sejam sempre as mesmas. Porque ele já demonstrou que é um Deus que se adapta às nossas necessidades. Não é à toa que ele se chama de pai, que Jesus se chama de filho, que no céu existem livros, não é? Por quê? Porque ele se adaptou. Ou você acha que o livro foi inventado no céu? O códice, do jeito que a gente conhece, o livro, do jeito que a gente conhece, do jeito que está na sua biblioteca, ele foi inventado há pouco tempo. Então Deus, ele se adapta nos seus métodos, sim. Isso não quer dizer que ele hoje falou A e amanhã ele vai falar B. Mas quer dizer que hoje ele falou A e amanhã ele pode falar um A mais maior, pode falar um A mais As, entendeu?
E ele não tá mudando, ele é o mesmo Deus.
Exatamente, é o mesmo Deus. O exemplo clássico é esse que demos aqui de Cristo. Ele falou lá, não matarás, e Cristo fala assim, ó, não, eu tô dizendo mais. Se você odiar, você já tá matando.
Então é isso. Quando você, por exemplo, quando você tem uma mensagem, dependendo do seu público, você fala de diferente. Se você tá falando pra adulto, você faz de um jeito. Se você tá falando pra criança, você faz de outro jeito.
Isso.
E você está falando a mesma coisa.
E a gente está falando tudo isso, Júnior, para quê? Para as pessoas assimilarem a ideia de que elas precisam mudar. Elas precisam mudar.
Agora, Diego, quem é que precisa mudar? Vou dizer que quem é que precisa mudar.
Fala.
São as pessoas. Mas há um grupo de pessoas que acha que não precisa.
Uhum.
E eu quero, para esse grupo, lembrar, no Evangelho de João, capítulo 3, Cristo está falando com Nicodemos. E Nicodemos é da igreja, certo ou errado?
Certo.
Não é que ele é da igreja, ele é um dos principais da igreja.
Uhum.
E Cristo olha para esse homem e fala assim, ó, você tem que nascer de novo, você tem que mudar, não é? Então o apelo é preciso nascer de novo não é feito para aquele que não crê em Cristo ainda. Porque a gente sempre faz esse apelo para batismo, né?
É.
Mas originalmente, na Bíblia, Cristo fez esse apelo para alguém que já era da igreja.
Uhum.
Então pode ser que você seja da igreja, pode ser que você não seja, que está ouvindo a gente agora, é preciso nascer de novo. Deus quer que você mude.
Primeira coisa, Júnior, é o seguinte: todos nós precisamos de transformação. Todos nós precisamos de mudança. Mas o problema é que a gente sempre acha que quem tem que mudar é o outro.
Ah, não. Como disse lá o pastor Ed René, citando Jean-Paul Sartre, dizendo: o inferno são os outros.
O inferno são os outros, exatamente.
Se não houvesse os outros, nossa vida seria uma maravilha.
Eu li uma história uma vez, Júnior, de um cara que foi com o filho dele, um caipira, foi com o filho dele para a cidade. E ele nunca tinha visto elevador. Aí, de repente, a porta do elevador abre e entra uma velhinha. Aí a porta fecha, né? Passa um tempo, ele fica olhando para ver o que aquela porta vai fazer com aquela mulher, né? Ele não sabe, não entende? A porta abre de novo e sai uma mulher bonita e novinha. Aí ele vira pro filho dele e fala, João, vai chamar sua mãe.
Ah!
A gente sempre quer mudar os outros, né? Ele não passou pela cabeça dele o seguinte: pô, eu vou entrar no elevador. Não,
não.
Ele pensa já, eu tenho uma pessoa ideal pra entrar nesse elevador.
Pra entrar no elevador.
A gente pensa e, assim.
Realmente, olha só, embora o cristianismo fale o tempo todo de mudança, o primeiro ponto é que a gente não gosta de mudança.
Não gosta, porque tira a gente da nossa zona de conforto.
É, todos têm uma maneira de pensar e agir. E nós não gostamos de mudar isso. Não gostamos de jeito nenhum. Cada um tem um mapa na sua mente dizendo como as coisas são e como deveriam ser.
Uhum.
E nós simplesmente assumimos que a maneira como vemos as coisas é a maneira como elas são ou deveriam ser. A gente assume isso, certo?
Uhum.
E a gente não muda, não troca, não muda.
Pra mudar, a pessoa precisa quebrar o paradigma pessoal dela. Ela precisa reavaliar. É muito profundo isso, entendeu? Não é só parar e tipo, ah, deixa eu ver aqui. Ah, eu sou perfeito. Entendeu? Tá disposto a dizer, eu tava errado.
Não entendi.
Não,
porque cada um tem um paradigma, não é isso?
É.
Cada um tem uma maneira de ver as coisas. Por exemplo, você muda de uma cidade pra outra. Você vai pra uma outra cidade. E se você não conhece a cidade, você precisa de um mapa, né? Mapa é coisa muito antiga. Vamos mudar aqui. Você precisa de um GPS.
Certo.
Só que se seu GPS você comprou nos Estados Unidos e ele não tem o mapa da cidade que você está procurando, de nada vai servir esse mapa.
De nada.
Todo mundo segue o mapa, mas cuidado que você pode estar seguindo o mapa errado. Pode ser que o seu jeito de ver as coisas não é o jeito certo, né? Você precisa mudar isso. Mudança é mudança pessoal, é mudança de si mesmo, é quebrar esse paradigma. Olha de outro jeito. Os grandes vencedores deste mundo, os grandes inventores, eles foram inventores porque eles conseguiram olhar de outra forma. Conseguiram ver o mundo de outro jeito. E é isso que Deus quer que você faça, que você veja o mundo de outro jeito. Você sabe, Diego, que em 1954, dois irmãos que tinham uma lanchonete foram surpreendidos
por um cidadão vendedor de liquidificador. E esse camarada trabalhou, foi ali para vender o liquidificador, mas ele era um visionário e acabou ficando sócio dos dois. Trabalharam um tempo juntos até que os dois irmãos falaram que o negócio não daria certo. O nosso querido vendedor de liquidificador não olhava as coisas da mesma maneira, né? Tinha uma visão ampla, gostava de arriscar, de mudar. Falou, não, tá bom, então vocês me vendem o nome da lanchonete, porque já está famosa aqui na região, e se me vendesse o nome? E os irmãos venderam o nome para ele, certo?
Certo.
O nome do vendedor de liquidificador era Ray Kroc.
Certo. Certo.
O nome dos irmãos eram os irmãos McDonald's. Os irmãos McDonald's olharam para o seu negócio e acharam que aquilo não mudava, que não ia para frente. O Ray Kroc, ao contrário, acreditando em mudança, comprou o nome e fundou, digamos assim, o que é hoje o McDonald's.
A maior rede de fast food do mundo.
É. Os irmãos McDonald's não ganharam nada com isso. Porque eles não gostavam de mudar. Eles faziam sempre as coisas igual.
Muito bem. Essa é a realidade daquele que não muda. Ele vai ficar para trás e ele vai ser destruído, sucumbido com o tempo pelas coisas que estão ao redor, que estão sempre mudando. A mudança ela é própria do ser humano. Você presta atenção. A gente começou sendo pó. Aí depois a gente se torna um ser vivente. Que cresce, que aprende, que se adapta. Você acha que Deus fez o ser humano com todas essas diferenças, com todas as características, para ficar sempre no mesmo lugar? E
não é?
O próprio caminho do evangelho é um caminho de mudança, como você bem leu, bem falou aí, do caso de Jesus com Nicodemos. Agora eu quero ler com você 2 Coríntios 3,18, que é o texto de Paulo a respeito da realidade do cristão. Diz assim o texto. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Júnior, Paulo fala assim, que nós, olhando para o Senhor, contemplando o Senhor, como que por um espelho, o que um espelho faz? O espelho imita a imagem que ele está vendo.
Ele reflete.
Ele reflete, exatamente. Todos nós devemos refletir a Cristo e dessa maneira sermos transformados de glória em glória. Ou seja, a ideia de glória em glória é uma ideia clara de passo a passo, tempo a tempo, fase a fase, nível a nível. É uma ideia de progressão, é uma ideia de que essa transformação não é imediata, não é num estalar de dedos. Quando você sai da água do batismo, que você escolheu a Jesus, você não vai ouvir uma musiquinha, você não vai vir uma luz do céu, que você vai falar assim, ó, fui transformado, agora eu sou, mudei totalmente 100% agora. Não, você vai sendo transformado de glória em glória pela contemplação de Cristo Jesus. Então, isso é uma ideia de que nós não podemos permanecer como estamos. A ideia de que você tem que continuar do jeito que você está é uma ideia que a Bíblia e que Jesus Cristo rebatem. Essa não é a ideia. A ideia é, pelo contrário, de mudança. Por isso 2011, Ju.
Por isso.
Pra que 2011?
Pra que serve 2011?
Para você mudar em 2011. Para você ser diferente em 2011. Você tem que ser melhor do que você foi em 2010. Em todos os sentidos. Principalmente no espiritual. Porque dele depende todo o resto. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então, o principal é que você mude no ano 2011. Então, Deus está te dando 2011 porque tem gente que não vai ter 2011. Para e pensa. Porque o que morre de gente dia 25 até o dia 1º, né?
Ah, só pra você saber, esse fim de semana morreram 117 pessoas.
Aonde?
Nas estradas federais.
Então.
Eu conheço. O avião era notícia,
eu
né?
Eu conheço umas 3 pessoas que morreram aqui perto de mim.
Aí, ó.
Então, olha só, tem gente...
Eu fiquei sabendo de outra já também. Estamos chegando a 120.
Eu não conheço, mas meu primo conhece uma também, 121.
Levanta a mão. Você conhece alguém que morreu nesse fim de semana.
Nesse fim de semana, exatamente. Então, Júnior, tem gente que não vai ter 2011, mas eu vou ter 2011 por enquanto, né?
Ah não, vamos ter sim. Vamos lá.
Então, pra que 2011 tá na tua vida? É pra tu ganhar mais dinheiro? É pra você continuar quem você sempre foi? Júnior, uma coisa que me revolta, que me desespera, que eu fico maluco da cabeça, é quando chega alguém pra mim e fala assim, nem sei se eu já falei isso aqui, porque o Biblecast virou nossa vida, agora eu nem sei mais se eu tô repetindo alguma coisa que eu já falei, né? Então eu vou falar. Mas o cara chega pra mim, Júnior, e fala assim, olha... Quando eu era ancião em tal lugar, em tal igreja, há 13 anos atrás, quando eu era diretor jovem, há 7 anos atrás, aí ele fala as coisas que ele fez, aí ele fala assim, ó, ele termina a frase dizendo assim, ó, eu sempre fui assim. ele cita coisas boas e ele fala, eu sempre fui assim. Meu, se você sempre foi assim, coitado de você, porque você não muda faz tempo. Você é a mesma coisa há tanto tempo. Puxa vida, o que você está fazendo no caminho? O que você está fazendo seguindo a Jesus? Porque seguir a Cristo é uma mudança constante. Você lembra que no Biblecast passado eu assumi aqui que eu fiz abaixo assinado para um pastor, não falei?
Foi.
Se você não sabe dessa história, você vai lá ouvir.
Absurdo, absurdo.
É. Eu hoje chego e falo, eu estava errado. Agora, se eu chegasse hoje e dissesse, eu sempre fui assim, já fiz isso uma vez até, estava errado o jeito que o pastor conduzia a igreja, fui lá e fiz abaixo assinado. Se eu continuasse, eu estaria, olha só, fiquei para trás, perdi a chance, deixei de evoluir, deixei de crescer, deixei de ser mais semelhante a Cristo. E a gente é muito distante de Cristo. Aí que tá o detalhe. O problema é que a gente se conforma com pouco. O problema é que a gente se compara com os outros. A gente olha pro outro e fala assim, não, eu sou melhor do que ele nisso. E aí a gente acha que porque eu sou melhor do que ele nisso, Jesus deve parecer comigo. Só que Jesus pode estar milhas e milhas de distância de você e do outro.
Não, e ele com certeza está.
Não pode não, com certeza está. Então eu, por melhor que eu pense que eu seja, eu tenho muito que mudar, porque eu sou o rascunho do rascunho do rascunho da caricatura de Cristo. Eu preciso melhorar isso sempre, eu preciso mudar sempre. Se eu ficar pra trás, mesmo me apoiando nas coisas que eu acho que é bom, eu fico, deixo de mudar, deixo de crescer, de ser transformado de glória em glória.
Diego, você tá dizendo então que a gente tem sempre que aprender mais, tem que mudar, é isso que você tá falando?
É isso.
Então, por exemplo, uma pessoa que foi ancião há 15 anos, na mesma igreja, ele pode bater no peito e se gabar de que tem experiência, certo?
Certo.
Mas na verdade eu creio que ele tem um ano de experiência e 14 de repetição da mesma coisa, né?
É possível.
É.
Exatamente.
Ele tem... Porque se você é ancião há 15 anos, ou diretor de jovens há 15 anos, ou qualquer coisa há 15 anos, e o que você está fazendo hoje, você fazia em 1995?
É, deu dó.
Se você pensa do mesmo jeito que você pensava, as mesmas atitudes, você não tem experiência. Você tá parado em 1995.
Você teve um dia, realmente. Lá em 95 você teve, 96.
É isso? Mas, Diego, a gente tá falando isso porque isso é importante. A gente acha, inconscientemente, isso tem a ver com o nosso Biblecast anterior, que quando a gente recebeu o estudo bíblico, a gente conheceu tudo.
Uhum.
E aquele tudo é aquilo e acabou.
É, acabou.
E você tem que continuar firme, não é assim?
É.
Que a gente fala?
Repetindo, falando as mesmas coisas.
Falando as mesmas coisas.
Que é aquilo. Aquilo é verdade cristalizada e engessada que deram na minha mão e vai ficar assim até a volta de Jesus.
Eu gostaria de dizer que aquele que conhece a Cristo, ele não continua igual.
Não.
Ele continua mudando para sempre.
Para sempre. Por isso que o termo é conversão, Júnior. É mudança
conversão.
De direção.
E essa conversão é para sempre. Não é converter uma vez, agora eu já mudei de rumo e já é isso. Não, você vai mudando cada dia. Diego, existem aquelas pessoas que acham que o passado sempre foi melhor.
Uhum. É, existem os pioneiros.
Você falou, é, isso, você citou aí, não é? Gente que fala, não, na minha época era assim, não é?
Uhum.
São chamados de saudosistas. E na igreja tem bastante de gente que começa a dizer, na minha época os pastores não faziam isso. Na minha época a igreja não era assim. Na época a igreja era de outro jeito. E eu acho que devia ser como era naquela época. Eu quero ler um texto aqui, que foi o Diego que me mostrou esse texto. E eu vou ler ele aqui. Aí. Esse texto diz o seguinte.
Ele tá falando que foi eu que mostrei, que ele quer pôr a culpa em mim.
Não, mas o texto é bom.
Tá errado, foi o Diego que me mostrou.
Não, o texto é bom.
Vai.
É Atos 13, 36.
Ah, esse texto.
Não é? É bom.
Esse texto é bom.
Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Olha só esse texto, Diego. Então, Diego, pode chegar alguém e falar assim, ó, não se fazem mais pastores como antigamente. Como é que você responde, Diego? Mediante esse texto, o que você diria para uma pessoa que diz, não se fazem mais pastores como antigamente, não se fazem mais música como antigamente, não se faz mais igreja como antigamente.
Eu digo o seguinte, ainda bem que não se fazem mais pastores como antigamente.
Não, Diego, de novo, repete o que você tá falando, que eu não, como é que é isso aí?
Ainda bem que não se fazem mais pastores como antigamente. Porque eu não prego pra antigamente, eu prego pra minha geração.
Opa, quer dizer que não se fazem mais pastores como antigamente, porque não se fazem mais pastores para antigamente.
Isso. Não se fazem mais pastores para antigamente.
Esse texto tá falando isso, não tá?
Tá.
Esse texto tá dizendo assim, ó, que Davi serviu a sua própria geração conforme o desígnio de Deus. Aqui tá dizendo claramente que se Davi vivesse hoje, ele não serviria.
É,
foi. Ou pra... você acha que alguém hoje que mata o marido da mulher e fica com ela é aceito na igreja como homem do segundo coração de Deus?
Ou você acha?
Você acha que na sua igreja você ia aceitar esse camarada, certo?
Gente, Júnior, cada...
o que que era? Porque ele era pra geração dele.
Cada geração muda.
Esse texto é sensacional.
Ele é sensacional, ele é libertador.
Não, ele é sensacional.
Se você, se cada geração vem diferente da outra, e é claro que cada geração vem pior do que a outra, não adianta eu ficar falando nos mesmos termos da geração anterior. Eu ficar falando as mesmas coisas, com as mesmas palavras, os mesmos jargões, o mesmo estilo, os mesmos instrumentos, o mesmo tudo. Isso é achar que a verdade está cristalizada, que está engessada. E se você olhar, você vai ver que ela não está, que ela vem evoluindo e vem se transformando. Ellen White diz o seguinte.
Vai.
Ela diz assim, a reforma deve continuar até a volta de Jesus. A igreja tem que continuar se reformar. A reforma não acabou. Não é porque Lutero fez a reforma lá em 1517, olha aí. Não é porque ele fez a reforma em 1517 que a reforma acabou ali. Ela fala assim, ó, a igreja vai continuar se reformando. Então não pense que o negócio tá estagnado. Isso daí é confortável para você. Se você acha que é sempre desse jeito, aí você não precisa estudar mais. Você já estudou uma vez, você não precisa estudar mais. Você não precisa mais buscar informação. Porque você está feliz com o conhecimentinho que você tem. E você acha que isso é o suficiente.
Esse é o problema.
E você aponta o dedo na cara dos outros porque acha que os outros não estão vivendo o seu conhecimento. Acontece que as gerações mudam. E Deus aborda cada geração de maneira diferente. Davi abordou a sua geração.
E tem que mudar.
Davi não foi pregar para a geração dos pais dele. Davi não estava pregando para o...
Jessé.
Para a geração de Jessé. Davi estava pregando para a geração dele. Para homens como Saul, Jonatas, Mefibosete, Urias.
Quer dizer então que se eu falar assim, no tempo dos pioneiros, Tiago White, que fundou essa igreja... A igreja era assim. Eu posso colocar qualquer nome no lugar aqui, ó. Tendo Tiago White servido a sua própria geração.
Pronto. Tendo Tiago White servido a sua própria geração. Tendo José Bates servido a sua própria geração. Tendo Ryan Smith.
Tendo Pedro, tendo Paulo servido a sua própria geração.
Isso. Não quer dizer que...
Por que essas pessoas não estão aqui hoje? Sabe por que elas não estão aqui hoje? Porque hoje é você que nos ouve que deve servir a sua própria geração.
Exatamente. Então, Júnior, por isso que nós estamos. Por isso que o Biblecast é desse jeito. Tem gente que não é da nossa geração que vai ouvir o Biblecast e vai falar: os caras ficam falando as coisas aí, rindo, né?
Com irreverência, né?
É e tal. E ninguém tá com irreverência aqui, não. A questão é que a gente fala numa linguagem que você vai entender. A gente fala de Twitter, a gente fala de Wolverine, você sabe quem que são os caras do Marvel. A gente usa a gente usa figuras, né, que são do nosso contexto, do nosso tempo. E isso não é fazer com que o evangelho seja... pregado de maneira irreverente, é contextualizar, simplesmente isso, né? Simplesmente isso. Então, isso demonstra que o evangelho é um evangelho de mudança e que está em mudança. Não mudança das mensagens, não mudança do princípio, mas sim mudança de formato e mudança de compreensão. E se você duvida disso, João 14:6, Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E um caminho nunca é o mesmo. Você nunca está no mesmo ponto do caminho. Você sempre
vendo
vai...
as mesmas coisas.
Você sempre vai se movimentando no caminho. O lugar que eu estou no caminho hoje não é o lugar que eu vou estar no caminho amanhã. É Deus falando assim, é mudança o tempo todo e constante, constante. A palavra grega para transformados de glória em glória, lá, o transformados é metamorfo, quer dizer mudar em outra forma, transfigurar. Não é uma mudança, uma mudança simples, uma mudança sutil, uma mudança. É uma mudança radical. É para transformar em outra forma. Está de um jeito e vai ficar do outro. É uma mudança radical. Você precisa de mudança. E a mudança tem que ser constante e radical. Só que o que é isso, Júnior? Você tem que olhar para você mesmo e buscar ter uma mente aberta para essas mudanças. Tirar o seu foco dos outros, como a gente falou aqui no começo, ficar olhando para os outros, apontando para os outros. Você tem que olhar para si mesmo e se perguntar no que eu posso mudar. Sempre que você identificar um erro ou um problema numa pessoa, isso é uma técnica para você, prática. Quando você identificar um problema numa pessoa, pare e veja se você não tem o mesmo problema. Mas não é ver assim, ó, ah, será que eu sou assim? Ah, acho que não. Não. Você para
e reflita.
E reflita para ver se você não é assim. Porque a falta de mudança faz com que a gente adapte o mundo à nossa visão. Se eu não sei mudar, se eu não tenho a mente aberta para mudança, eu vou olhar para o mundo e vou ver sempre a mesma coisa. Quer ver? Você pode estar no evangelho e vivendo o evangelho contra Cristo. Vamos supor que você tenha entendido que perdão é o seguinte: eu vou perdoar o cara porque eu sou melhor do que ele. Se eu não perdoar ele, então eu não sou cristão. O cristão é melhor do que os outros, então eu preciso perdoar o cara. Aí você perdoou, que é um ato nobre, um ato evangélico, é um ato cristão, mas você está usando um perdão falso, porque é um perdão humilhador, é um perdão que, na verdade, nada mais é do que o egoísmo de sempre. Você nunca mudou, você continua olhando o mundo com a mesma visão de sempre. E aí você pensa que está mudando, mas não está mudando nada. Para mudar, você precisa reavaliar tudo, refletir, à luz de Cristo, o que você tem feito, o que você tem pensado, como você tem agido, e estar aberto para mudanças constantes e radicais.
Ô Diego, tem um outro efeito colateral de você não acreditar em mudança, não estar acostumado com mudança. E para você saber se você está acostumado com mudança, se você olhar um culto na sua igreja e você preferir o de 15 anos atrás, é que você está com algum problema. Você fala, ah, pastor, mas a igreja pode estar com problema. Não, a igreja muda. Pode ser que realmente ela esteja com problema. Não estou dizendo que toda mudança é boa, né?
Não. Agora, mas... se a igreja em geral, Júnior, está mudando, aí o problema é com você. Porque,
isso é isso.
Porque você vai me desculpar, mas a Bíblia fala muito claramente, eu tenho fé nisso. Se você não acredita nisso, o problema está na tua fé. Mas a verdade é que quem é o cabeça da igreja é Jesus Cristo.
Nossa. Realmente.
É ele que tá guiando a igreja. Se você acha que a igreja inteira tá errada...
Você tá dizendo que Cristo não tem o domínio sobre a igreja.
Exatamente.
É isso mesmo. Mas olha só um efeito colateral disso. Se você não tá acostumado com mudança, você olha pra uma pessoa e acha que ela é a mesma de quando você conheceu ela. Esse é um erro muito grave, viu?
É verdade, é um erro muito grave. Às vezes você odeia
a pessoa... Você conheceu a pessoa há 10 anos, ela era de um jeito, e você olha ela hoje e você pensa que é a mesma pessoa. Não é.
É verdade.
Principalmente se ela é cristã. O cristão vai mudando a cada dia. Você viu uma pessoa no passado, você tem que ver se mudou. Veja a história de José. José, quando os irmãos chegaram no Egito pedindo o alimento, ele fez um teste para ver se havia acontecido uma mudança na vida dos irmãos. Quando ele segurou Benjamim lá, ele falou, vamos ver se eles vão lutar por Benjamim, porque comigo eles não lutaram, eles me venderam. José, ele viu se havia acontecido uma mudança nos irmãos dele, que o haviam vendido pro Egito. José podia dizer assim, ó, sai todo mundo daqui que eu não quero saber de vocês, que vocês fizeram aquilo comigo no passado.
Se fosse um filme, ele matava todo mundo.
Isso, mas ele se permitiu acreditar que podia haver uma mudança. Então, gente, se alguém aí na tua igreja cometeu um erro há 8 anos atrás, essa pessoa pode ser outra.
Há dois meses.
Há 2 meses? É outra pessoa. Se essa pessoa, você não gostava dela quando você era adolescente, agora você tem 30 anos, é outra pessoa. Nós temos que acreditar que as pessoas mudam. É um princípio cristão.
Às vezes você vai ver o cara vai ser votado para a comissão de nomeação do ano seguinte, né? Ah não, fulano não, porque o fulano tal ano, em tal tempo fez tal coisa. Peraí, o cara mudou? Pode ser que ele tenha mudado.
E tem um outro detalhe também, você falou aí, eu lembrei de algo importante. Às vezes a gente fala assim, ó, fulana de tal... Quando foi diretora de jovens, foi uma bênção para essa igreja.
É verdade.
Nossa,
verdade.
Era maravilhosa, essa igreja era linda no tempo dessa mulher. Isso. Nós precisamos dessa mulher de volta, vamos eleger ela de novo. Quem é essa mulher? Essa mulher é a dona Ivone. É uma Ivone, precisa ser diretora de jovens. Porque quando Ivone foi diretora de jovens, essa igreja não parava. Nossa, era lotada essa igreja. Em que ano que Ivone foi diretora de jovens? Foi um diretor de jovens em 2001.
Você foi bondoso, eu ia falar 98. Você ainda botou na mesma década.
É, eu trouxe mais pra cá. Gente, se a Ivone foi diretora em 2001, em 2001 era outra igreja. Eram outras pessoas.
2001 era outro mundo. Dependendo da parte de 2001, não tinha nem o World Trade Center ainda.
Caído, né?
É, não tinha, não tinha nem caído ainda. Era fácil entrar nos Estados Unidos.
O mundo era outro. Era outro mundo. Então, veja. Não, se deu certo naquela época, não vai dar certo de novo se fizer igual.
Não.
A que fez em 2001, entendeu? Porque eram outras pessoas que estavam na igreja. As pessoas que estavam na igreja eram 9 anos mais novas que hoje, certo? Uhum. Ou seja, quem tinha 10 naquela época já tem 19 hoje. Percebeu, Diego? Quem tinha 10 em 2001 já tem 19.
Meu Deus, que desespero que isso me dá.
Você viu? Não. Então é outra situação.
Para de crescer, gente.
É outra situação. Aí vamos eleger que vai dar certo. Aí não dá. Por que não deu? Porque mudou. Mudou o mundo.
É, o mundo, né? O mundo vai mudando ao redor.
Mudou o mundo, mudou.
Ô, Júlio.
É outra coisa.
Você sabe que uma das questões que você está falando aí, que está me lembrando aqui, é do medo de mudança, está no próprio medo de mudança. Né? Às vezes as pessoas não querem mudar porque elas têm medo do que vai acontecer e acabam optando por ficar no mesmo lugar. Então, mudança, não mudar, não é apenas repetir as coisas do passado, mas às vezes é continuar parado no lugar onde você está. Então, se você lembrar, por exemplo, do caso do Ryan Smith lá e do George Butler, quem ouviu o Biblecast 4, sabe que o Ryan Smith e o George Butler ficavam defendendo, lutando contra o Wagner e o Jones por uma única razão: medo de mudança. Mas o cristão verdadeiro, ele é aquele que muda. Isso eu até comentei isso lá naquela época. Ainda que ele tenha que admitir os seus erros. É isso que é o cristão verdadeiro. Ele fala, eu estava errado. Ele não é aquele que fala assim, ó, não posso assumir, porque senão vão dizer que eu estava errado, e aí vão entender, vão interpretar, vão dizer que tudo que eu falei está errado, vão dizer que o evangelho está errado. Não, você precisa assumir os seus erros e mudar. Isso é um cristão verdadeiro. E sabe que a característica, Júnior, dos falsos cristãos, porque existem três grupos nessa terra. Existem os que não são cristãos, existem os que são cristãos e os que se dizem cristãos.
Muito bem.
Em Mateus capítulo 7, verso 22, nos diz exatamente o que os que se dizem cristão, mas não são, vão falar quando Jesus voltar.
Olha aí, eles vão... impressionante.
Mateus capítulo 7, versículo 22, você vai encontrar uma cena impressionante. Talvez você já tenha ouvido muito esse versículo, mas já parou para pensar nele? No dia que Jesus voltar, que ele vier com glória, com som de trombeta, rasgando o céu e tremendo as montanhas e as ilhas e os continentes, esse, o Todo-Poderoso, vai surgir no céu e vai ter gente que vai falar assim, ó: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Vai ter gente, Júnior, que é tão teimosa, que não gosta de mudar, que é tão teimosa, que fica ali naquele mesmo ponto, que ela vai ter a coragem, a cara de pau, de discutir com Jesus. Eu vou falar assim, ó: como assim eu não vou pro céu? Só pode estar de brincadeira.
Daqui é Diego.
Como assim? Eu não, eu aqui não vou pro céu. Eu que fiz e aconteci. Eu que tava na igreja. Eu profetizei. Eu expulsei demônio. Eu fiz milagre. Eu tava lá todo dia. Eu cantava. Eu pregava. Eu tinha podcast. Eu fazia isso. Eu acontecia. Eu tinha blog. Sabe? Eu fico falando, discutindo, dando os meus argumentos, senhor. Não é possível. Tem alguma coisa errada na tua lista aí. Revê a tua lista. Porque olha só. Olha como é que eu sou. Eu sempre fui assim, senhor. Olha pra mim aqui, ó. Esse aqui eu sempre fui. O princípio da não mudança é a teimosia, tá? Esse é o princípio. Você não quer mudar, você é um teimoso.
Sempre fui assim.
Você é a mula de Balaão. Você não quer sair do seu lugar. E você teima para não sair do seu lugar. Você se recusa a mudar. E aí o problema é que você corre o risco de se tornar isso aqui. Eu vou ler um texto aqui, Júnior. Eu vou ler um textinho pequeno que fala sobre esta situação. Tem tudo a ver com aquilo que você estava falando agora. O mundo muda. 2001 e 2010 é muita diferença. 2011 vai ser um outro ano totalmente diferente. O texto diz assim: a questão toda da mudança pode se resumir em um conceito simples. O mundo muda. Tudo muda ao nosso redor. E um prego colocado em uma parede, cedo ou tarde, será considerado um prego fora do lugar. Porque a disposição de um quarto não dura para sempre. As paredes não duram para sempre. Uma casa não dura para sempre. Tudo muda, e se o prego não mudar de lugar, será irrelevante. Ultrapassado, lixo. Um dia a casa cai e o prego cai com ela. E a pessoa que não muda é alguém tão comprometido consigo mesmo e sua própria posição que não se move, ainda que seu lugar entre em chamas. Vira um prego no inferno. É assim que você pode ser, se decidir não mudar, não ter a mente aberta para a transformação de Deus na sua vida, que pode ser de várias maneiras. Pode ser no seu comportamento, no seu trato com as pessoas, nas suas prioridades, na sua espiritualidade, pode ser do jeito que você lê a Bíblia, pode ser do jeito que você entende algumas doutrinas, pode ser do jeito que você vê a sua própria salvação. Há muita coisa para ser mudada em nós. Essa é a verdade. Nós somos seres que fomos transformados em pecadores. Há mais de 6 mil anos temos vivido essa realidade. E para nos transformarmos em justos e santos, nós vamos dia a dia olhando para Jesus e sendo transformados. Uma mudança que precisa ocorrer de dentro para fora. Eu preciso me abrir para essa mudança. Eu preciso buscar em mim sempre aquilo que eu preciso alterar. Até coisas que eu acho que são boas. Até coisas que eu já estabeleci que são boas para mim. Reveja tudo, sempre, para que você nunca saia do caminho. O caminho de mudança, de transformação. Por isso que em Filipenses, capítulo 3, verso 12 a 15, você encontra Paulo dizendo assim, ó, não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição. Olha, não cheguei à perfeição. Mas prossigo, ó, prossigo para conquistar aquilo o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha só, Júnior, o processo de mudança.
Quer dizer que Paulo não está dizendo que ele era o cara, não. Ele está dizendo que ele ia melhorar muito ainda.
Ele não fala, eu sempre fui assim, ó, gente, desde a época que eu seguia Gamaliel que eu era assim. Eu só não sabia direito de que lado eu estava. Aí quando Jesus me converteu, agora eu estou aqui, mas eu sempre fui assim. Ó, não.
Ó.
Ele fala assim, ó, não alcancei Jesus ainda, mas uma coisa eu faço. E aqui, Júnior, tem o processo. Paulo era realmente um filósofo nervoso. Porque aqui tem um processo filosófico da criação. Porque quando você vai mudar, você tem que transformar, né? E coisas novas vão acontecendo e vão vivendo e vão aparecendo. E o processo de criação é um processo que começa com a destruição do velho para a criação do novo. E olha só o que Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Ó, tem coisa na minha frente. Entre mim e Cristo tem coisa na minha frente. Eu prossigo para o alvo, verso 14, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos. Olha aí, Júnior. Ele não falou,
opa,
que não era perfeito?
Opa!
Há três versos atrás, no verso 12, ele fala, eu não sou perfeito ainda. E agora, no verso 15, ele fala, todos nós que somos perfeitos tenhamos este sentimento.
E se esse é o conceito do já e o não ainda.
Exatamente. Nós não somos perfeitos, mas estamos caminhando para lá. Esse é o nosso objetivo. Então a gente só não é por uma questão burocrática, porque a gente não chegou lá.
Burocrático foi legal.
Mas a gente está no caminho. E aí ele fala assim, ó, e se porventura pensar de outro modo, se vocês acham que as coisas são sempre as mesmas, vocês acham que não precisa mudar, que você já é o cara, que você se compara com os outros, você acha que você é melhor porque o outro é pior do que você. Então ele fala, se porventura pensar de outro modo, aí ele fala assim, ó, também isto Deus vos esclarecerá. Olha aí, Júnior. Ele está dizendo assim, ó, vocês não entenderam ainda. Vocês ainda não entenderam.
Se pensar de outro modo, Deus vos esclarecerá.
Viu? Então, se você está ouvindo esse Biblecast, você está desesperado, você acha que não, você não está entendendo o que a gente está falando, ou você não está conseguindo, não tem problema, isso não quer dizer que você vai para o inferno. Isso quer dizer apenas que você ainda não entendeu. Mas, para quem entendeu, é o caminho que Paulo está dizendo aqui, ó. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Você sabe, Júnior, que a igreja está estagnada em muitos lugares por falta dessa compreensão, porque as pessoas estão querendo repetir as coisas do passado. O sucesso do passado, estratégias do passado, pessoas do passado. E a igreja
quer dizer, esquecer das coisas que para trás ficam é esquecer de suas vitórias também.
Claro, é claro que é. Ou você acha que
é esquecer
Paulo
das coisas
só,
boas.
Só tinha derrota no passado dele?
Não.
É esquecer as vitórias.
Esquecer o passado.
Tudo, tudo.
Gente, é o seguinte. Para que 2011? Para você esquecer 2011. Se seu 2010 foi ruim, esquece 2010. Se seu 2010 foi bom, Deus olha para você e fala, filho, esquece 2010, que eu tenho algo melhor para você. 2011, um novo ano, um novo dia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, estão à nossa disposição para que a gente mude a cada dia. 2011 existe para que você continue mudando. para que você continue crescendo.
Não pense que você vai conseguir mudar só por mudar. Você muda por causa de Cristo. Ele quem pediu para nós mudarmos. É Ele quem passou 3 anos da sua vida aqui na Terra pedindo para que as pessoas mudassem, para que a religião mudasse, para que os fariseus mudassem, para que os saduceus mudassem. E foi embora dizendo: mudem. Este é o nosso recado para o ano 2011. 2011 está aí para que você mude.
Esses são os votos do Bible Cast.
Poison.